Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Caro ouvinte, você está ouvindo a canção Volta a Lhasa, interpretada pelo famoso cantor chinês Zheng Jun. Volta a Lhasa, volta a Podala, lava minha mente no rio Brahmaputra, acorda minha alma nas montanhas cobertas de neve. Sobe a montanha Tangula, onde encontra o lótus de neve.E voltamos à sua casa de mãos dadas. Se você pensar em viajar para um lugar misterioso, de aventura e de beleza natural, talvez uma das melhores escolhas seja a região autônoma do Tibete. As montanhas, o planalto, o ambiente religioso e o povo tibetano, todos estes aspectos permitem uma viagem maravilhosa.A cidade de Lhasa é o centro espiritual, cultural e econômico da região, e por esta razão é um lugar que você não deve perder quando viajar para o Tibete. Lhasa, no Tibete, significa lugar de Deus. O lugar tem sido um destino para peregrinos budistas durante séculos.Não só para os peregrinos budistas, mas também para quem visita Lhasa, o Palácio Podala é um lugar imperdível. Há uma frase que diz o seguinte, se você não viu o Palácio Podala, não foi realmente ao Tibete. Nas histórias e lendas, nós ouvimos a santidade e mistério do Tibete. Talvez o mistério venha deste antigo palácio.As paredes vermelhas e brancas, o brilho no telhado dourado sob a luz do sol, dão uma sensação misteriosa ao lugar. Tudo é tão tranquilo e puro. O Tibete é conhecido como a cidade solar, onde o sol é muito forte, e a altitude é de 3.650 metros acima do nível do mar.No entanto, a forte radiação ultravioleta não faz com que os peregrinos e turistas deixem de vir a este lugar sagrado. Às 8 horas da manhã, o portão do Palácio Podala já está cheio de visitantes e peregrinos.Entre a multidão, às vezes há alguns jovens turistas de mochila às costas. Para poder entrar no palácio o mais cedo possível, eles dormem fora do Palácio Podala, onde esperam toda noite. Eles não são peregrinos religiosos, mas são definitivamente viajantes piedosos. Um jovem turista diz que viajou milhares de quilômetros até chegar finalmente a Lhasa.
Eu parti de Sanya, província de Hainan, e fui até Guangxi de navio. Depois fui de Guangxi a Yunnan de ônibus. A partir de Dali, na província de Yunnan, comecei a viajar a pé. Eu andei cerca de 7 horas no primeiro dia. Durante a viagem, estive sempre a andar. Outras vezes, consegui optar por ela. Levei quase 20 dias para chegar aqui.
Todos os anos, milhões de pessoas viajam ao local para testemunhar a grandeza do Palácio Podala. O palácio, com 110 metros de altura, tem mais de 13 andares, 1.000 quartos, 10 mil santuários e cerca de 200 mil estátuas. Anteriormente, a construção era utilizada como escritórios do governo. Hoje em dia, o local é um símbolo de Lhasa.Em meados do século VII, Song Zhengbo, governante do Duplo Unido, ordenou a construção do Palácio Podala como um presente à sua noiva, Princesa Wen Chen da Dinastia Tang. O complexo é composto por duas seções, o Palácio Vermelho e o Palácio Branco. A construção possui no total 1.000 quartos. A cor vermelha simboliza o poder e o branco simboliza a paz e a tranquilidade. Esses são os significados representados pelo Palácio Potala. Ao falar do Palácio Potala, não nos podemos esquecer de mencionar uma pessoa, Zhang Yanggatsu. Ele foi o sexto Dalai Lama do Tibete e viveu entre 1683 e 1706. Ele rejeitou viver como um monge e gostava muito de escrever poemas, principalmente poemas românticos.
第一，最好不相见，如此便可不相恋。
O primeiro não deve se encontrar para não se namorar. O segundo não deve se conhecer para não se apaixonar. O terceiro não deve se acompanhar para não se dever. O quarto não deve se apreciar para não se lembrar.O poema se chama Dez Mandamentos. É um pouco triste, mas muito bonito. Além de significado cultural, o Palácio Potala ocupa um lugar especial no coração das pessoas. Os tibetanos devotos viajam de bem longe, usam veículos, motos e alguns vão mesmo a pé ou através das suas mãos e joelhos. No entanto, com a primeira vista do Palácio Potala,todas as dificuldades nessa longa jornada irão desaparecer. Para além do Palácio Potala, existe um outro lugar sagrado no coração dos peregrinos tibetanos. Esse lugar é o Mosteiro Jokhang, o coração da antiga cidade de Lhasa. O mosteiro foi construído pelo rei duplo Sun Zhenggangpo no século VII. E é o mais antigo templo em Lhasa.Para muitos tibetanos, é o templo mais sagrado e importante no Tibete. Diz-se que o mosteiro Jokhang era o centro em torno do qual a cidade de Lhasa foi construída. Com o crescente número de peregrinos que circulam o mosteiro e prostram, foi formada a famosa rua Bak Ho.Hoje, os tibetanos ainda seguem esse costume. Eles caminham ao redor do mosteiro no sentido dos ponteiros do relógio desde o amanhecer até ao entardecer. Lá na rua Bak Ho, há um lugar que você não pode perder, que é a Casa de Chá Kenching, a mais antiga casa de chá de doce de leite em Lhasa. O nome Kenching significa luz.Depois de orar ao redor do mosteiro, os peregrinos realmente vão lá para descansar. Para o povo tibetano, esta casa de chá não é apenas um lugar para beber chá, mas também um lugar onde os peregrinos podem conversar uns com os outros e trocar informações. A casa de chá Kenching é muito procurada. Normalmente, precisa esperar 10 ou 15 minutos para conseguir uma mesa.Nessa casa de chá, uma xícara de chá doce custa 70 centavos de renminbi. Pa Sang Tserin, um dos clientes mais vistos nesta casa de chá, diz que ele e os seus amigos vão lá quase todos os dias. Beber o chá doce neste lugar já é uma parte da sua vida.
Geralmente estamos cá para beber chá doce diariamente por volta de 9 ou 10 horas. E o nosso hábito, se eu não vier beber durante a manhã, sinto como se tivesse perdido alguma coisa. Na casa de chá, mesmo que não nos conhecemos uns aos outros, ainda podemos conversar e compartilhar informações.Às vezes, as pessoas também falam de negócios neste local. É um tipo de lugar social para nós.
Bom, com essa canção, o bloco especial de Escutar a China chega por aqui. Espero que tenham gostado. A seguir, vamos conhecer algumas novidades sobre o turismo da China. Fique ligado!Taiwan aumentará o número diário de turistas em grupo da parte continental chinesa de 5 mil para 8 mil nos próximos 3 meses. A ação visa satisfazer o crescimento da demanda de viagem. O presidente da Associação de Turismo do Estreito de Taiwan, David Singh, informou que o turismo através do estreito registrou um crescimento nos últimos anos, graças ao fortalecimento da cooperação entre os dois lados. Taiwan aumentou o número diário de turistas em grupo várias vezes e permitiu turistas de mais regiões da parte continental chinesa. Atualmente, moradores de 47 cidades na parte continental são elegíveis para visitar Taiwan como turistas individuais. Taiwan relaxou a proibição de turistas em grupo para a parte continental em 2008 e abriu o turismo para indivíduos em 2011. A associação já possui escritórios em Beijing e Shanghai e deposita grandes esperanças sobre o novo escritório para promover ainda mais o turismo em Taiwan. Entre janeiro e o início de novembro, mais de 3 milhões de turistas da parte continental chinesa viajaram para Taiwan e cerca de 40 milhões de taiwaneses visitaram a parte continental chinesa. A província de Shanxi, no norte da China, está restaurando o templo antigo para protegê-lo das rochas que rolam pelo penhasco onde se localiza. O templo Hanjin, que tem 1.500 anos e fica na montanha Henshan, foi fechado aos turistas após o telhado ser atingido por uma rocha em outubro, informou a administração local. Operários estão agora reforçando um muro levantando para protegê-los das rochas e erguem uma segunda muralha paralela e uma rede de segurança para garantir uma proteção dupla, disse Qi Yanming, que lidera o projeto de renovação. A restauração recebeu 3 milhões de yuans da Administração Estadual do Patrimônio Cultural, de acordo com Qi. O local ainda não tem data para reabrir. O templo tem 40 cômodos ligados por uma série de corredores, pontes e passagens e reúne mais de 80 estátuas de bronze, ferro e barro. Arqueólogos chineses descobriram na segunda-feira 75 moedas de ouro e barras em forma de cascos de cavalo em um túmulo de um aristocrata da dinastia Han Ocidental. Os objetos de ouro são o maior lote individual de artigos de ouro descoberto em uma tumba da dinastia Han. Foram desenterrados da tumba o primeiro Hai Hunhou na província de Jiangxi, no leste da China. As moedas pesam em torno de 250 gramas cada e os cascos variam entre 40 e 250 gramas, disse Yang Jun, que coordena a equipe de escavação. Os artigos estavam empacotados em três caixas colocadas abaixo de um leito da câmara principal da tumba. De acordo com Yang, os objetos de ouro parecem haver sido dados ao marquês pelo imperador. Os pesquisadores seguem trabalhando na câmara principal da sepultura em um cemitério Hai Hunhou, o mais completo conhecido da dinastia Han Ocidental. Tem quase 40 mil metros quadrados e contém 8 tumbas e um lugar de enterro para cavalos usados para puxar carroças. A escavação do local começou em 2011. Os artefatos desenterrados até agora incluem um retrato de Confúcio, cerca de 3 mil tábuas de madeira e de bambu e uma grande quantidade de artigos de bronze, ouro e jade. A roda da seda marítima do século XXI pode ser boa na promoção do budismo internacional, como sua antecessora histórica, a antiga roda comercial da Rota da Seda, disse na segunda-feira um funcionário. A Rota da Seda Marítima, que uniu a China com o resto da Ásia e a Europa durante séculos, conduziu intercâmbios entre budistas de diferentes países. Agora, a China promoverá os intercâmbios na atualização da rota, uma versão moderna proposta pela China em 2013, disse Jiang Jianrong, vice-diretor da Administração Nacional dos Assuntos Religiosos. A província de Guangdong, no sul da China, pode ser um corredor importante para esses intercâmbios religiosos, disse Jiang na cidade de Zhuhai, em Guangdong, onde começou na segunda-feira uma série de seminários budistas sobre intercâmbios internacionais e exposições. Mais de 600 budistas de alto nível da China e de outras partes assistem aos seminários. Bom, o programa de hoje chega por aqui. Espero que tenha gostado. Muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau, tchau.